O Peregrino, capítulo 3. No meu sonho, vi que o caminho no qual o cristão andava tinha muros nos dois lados, e que esses muros se chamavam salvação. Ele saiu correndo, mas foi difícil, porque em suas costas ainda carregava o fardo. Ele continuou correndo, sempre subindo, até chegar a um lugar onde havia uma cruz. Um pouco abaixo havia uma sepultura. Eu vi em meu sonho quando o cristão chegou à cruz e o fardo que carregava nas costas caiu ao chão e foi rolando até chegar na sepultura e cair dentro, onde sumiu. O coração de cristão ficou alegre e maneiro. Ele disse, sua agonia me deu descanso e sua morte me deu vida. Cristão ficou parado durante alguns momentos olhando para a cruz, admirado que tão grande alívio viesse desse madeiro. As lágrimas começaram a descer pelas faces e, enquanto chorava, três seres luminosos apareceram e o saudaram, dizendo, paz seja contigo. O primeiro lhe disse, teus pecados te são perdoados. O segundo tirou de seu corpo os trapos velhos e lhe vestiu com uma veste nova. O terceiro colocou em sua testa um sinal e lhe deu um livro selado. Pediu que o lesse enquanto caminhasse e que, ao chegar na porta celestial, que o entregasse. Nisso, os três seres desapareceram. Cristão deu três pulos de alegria. Em meu sonho, vi Cristão continuar andando até chegar a um lugar onde havia três homens dormindo perto do caminho. Seus nomes eram Simples, Preguiça e Presunção. Havia correntes em seus pés. Vendo-os deitados assim, Cristão resolveu tentar acordá-los. Gritou, vocês são como os marinheiros que dormem enquanto seu navio atravessa o mar morto. Acordem! Se quiserem me acompanhar, vou ajudá-los a tirarem as correntes de seus pés. Se aquele que anda ao redor como o leão que ruge os encontrar, sem dúvida serão devorados por ele. Ouvindo as palavras de Cristão, os três acordaram. Simples então disse, eu não vejo perigo algum. Preguiça em seguida disse, vou dormir mais um pouco. E Presunção, cada um que cuide de seus próprios problemas. É assim que eu penso. Nisso, os três viraram para o outro lado e logo estavam dormindo de novo. Cristão continuou sua viagem. No entanto, o fato desses homens estarem correndo um perigo tão grande e não aceitar a ajuda de ninguém o incomodou muito. Enquanto ainda pensava sobre isso, viu dois homens pularem um muro do lado esquerdo do caminho. Foram até onde Cristão estava e começaram a andar com ele. Um deles chamava-se Formalista e o outro Hipocrisia. Seguiu-se o seguinte diálogo. Cristão perguntou, senhores, de onde são e para onde vão? Formalista e Hipocrisia responderam, nascemos na terra de vanglória e estamos indo para o Monte Sião para sermos louvados. Cristão volta a perguntar, e por que não entraram pela porta que fica no início deste caminho? Não sabem o que já foi escrito sobre isso? Aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Formalista e Hipocrisia disseram, o pessoal da nossa terra não gosta de dar volta. Por isso costumamos sempre procurar atalhos. Passar por cima do muro para nós não tem problema algum. Cristão volta a perguntar, mas vocês não acham que o senhor daquela cidade verá aquilo como uma infração de sua lei? Formalista e Hipocrisia respondem, ele não precisa esquentar a cabeça com essas coisas. Passar por cima do muro é um costume muito antigo entre o nosso povo. Se alguém quiser, podemos apresentar testemunhas capazes de provar que estamos fazendo isso há mais de 1000 anos. Cristão então diz, tudo bem, mas na hora do seu julgamento, será que o juiz vai aceitar esse costume? Formalista e Hipocrisia respondem, um juiz imparcial com a cabeça no lugar não terá coragem de rejeitar um costume que tem mais de 1000 anos. E pensando bem, o importante é estar no caminho e não como entrou. Veja bem, nós três estamos no caminho. Você entrou pela porta e nós passamos por cima do muro. Mas qual é a vantagem que você leva sobre nós? Cristão responde, a vantagem é que eu estou andando conforme a lei de meu mestre. Vocês estão se deixando levar pelas próprias imaginações. Segundo o mestre, vocês são ladrões e duvido muito que ele os deixe entrar ao chegar ao seu destino. Vocês entraram sozinhos sem a sua direção e sairão sozinhos sem a sua misericórdia. Os dois mostraram-se desinteressados no que Cristão disse. Apenas o aconselharam a olhar bem a sua própria vida. Depois acrescentaram que acreditavam estar cumprindo as leis de Deus tão fielmente quanto ele, e que a única diferença entre eles eram as vestes que usava. Debochando, disseram que, sem dúvida, foi algum vizinho caridoso que lhe deu essas roupas para ele não ter que andar despido. Cristão disse: "As leis de Deus para vocês não têm valor algum, já que não entraram pela porta. Quanto a essas roupas, recebi-as do Senhor daquele lugar para onde vou. De fato, ele me deu essas roupas para não ter que andar despido. Para mim, isto é mais uma demonstração de sua bondade, já que eu estava vestido com trapos. Além do mais, isto para mim é um consolo, pois creio que quando chegar à porta daquela cidade, ele me reconhecerá, já que estou usando as suas roupas. São as roupas que ele me deu em troca dos meus trapos. Talvez vocês não tenham reparado, mas há um sinal em minha testa que foi colocado por um dos servos mais achegados do meu senhor no dia em que fiquei livre de meu fardo. E tem mais um detalhe. Também recebi um livro selado que devo entregar quando chegar à porta. Nada disso vocês têm. Como é que vão fazer ao chegarem?" Os dois se entreolharam e soltaram gargalhadas. Saíram andando sem Cristão. Este, andando sozinho, ora suspirava fundo, ora se mostrava consolado. Muitas vezes lia o livro que os seres iluminados lhe haviam dado. Vi quando chegaram ao sopé do Morro das Dificuldades, onde havia uma nascente de água. No mesmo lugar havia uma trifurcação no caminho. Um caminho rodeava o morro pela esquerda e outro pela direita. Mas o caminho estreito, o caminho que seguira desde a porta, subia o morro. Cristão ajoelhou-se ao lado da nascente e bebeu das águas límpidas. Sentindo-se refrescado, ele se levantou e começou a subir o morro. Os outros dois chegaram ao mesmo lugar, mas vendo que o morro era íngreme e alto, resolveram rodeá-lo, pois supunham que mais adiante encontrariam novamente o caminho do meio. Acontece que um dos caminhos chamava-se Perigo e o outro Destruição. Um deles escolheu o caminho de Perigo e logo se encontrou numa grande floresta escura. O outro foi pelo caminho da Destruição. Logo se viu numa região extremamente montanhosa. Dentro de pouco tempo, o homem caiu e não conseguiu mais se levantar. Fiquei observando enquanto o Cristão ia subindo o morro. De início, ele corria, mas à medida que o caminho ia ficando cada vez mais íngreme, teve que subir engatinhando. Mais ou menos à metade da distância havia um pequeno arvoredo plantado pelo Senhor do Morro para dar sombra ao viajante cansado. Cristão se sentou na sombra das árvores para descansar. Começou a ler seu livro para tirar umas palavras de consolação. Também examinou as roupas que recebera ao pé da cruz. O lugar era tão bom que acabou dormindo. Quando finalmente acordou, era quase de noite. Sem que percebesse, o livro caiu de sua mão. Enquanto assim dormia, ouviu uma voz que disse: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio." Cristão acordou assustado e saiu do lugar correndo e não parou até chegar no cume do morro. Ao chegar em cima do morro, dois homens vieram correndo ao seu encontro. O nome do primeiro era Temeroso e do outro Desconfiança. Cristão falou: "Meus senhores, por que estão correndo para cá?" Temeroso disse: "Estávamos indo à cidade de Sião, mas chegamos a um lugar muito perigoso. Entre mais que caminhávamos, mais perigoso ia ficando, até resolvermos voltar atrás." Desconfiança disse: "É verdade. Bem na frente há dois leões bem no meio do caminho. Não deu para ver se estão dormindo ou acordados. Só sei que se chegássemos até onde estavam essas feras, iriam nos despedaçar." Cristão pergunta: "Suas palavras me assustam, mas para onde vou fugir? A cidade de onde eu vim será destruída por fogo e enxofre. Se eu voltar para lá, vou morrer. A única opção que me resta é continuar a minha viagem para a cidade celestial, onde sei que não haverá mais perigo. Entre a morte certa e o perigo de morte, prefiro o perigo. Vou adiante." Ao ouvirem essas palavras, Desconfiança e Temeroso saíram correndo morro abaixo, no mesmo caminho por onde Cristão viera. Precisando de consolo nesta hora difícil, Cristão resolveu ler seu livro. E foi aí que deu com a sua falta. Sua primeira reação foi de ficar desesperado, pois reconhecia perfeitamente a impossibilidade de chegar na cidade celestial sem ele. Mas aí Cristão se acalmou e procurou lembrar onde podia ter perdido seu livro. Não demorou até lembrar-se do pequeno arvoredo onde dormira. Era isso mesmo. Cristão caiu de joelhos e implorou o perdão de Deus pelo que fizera. Levantando-se, voltou com um coração pesado para ver se ainda encontrava seu livro. Ora ele suspirava fundo, ora chorava. Ora se censurava pelo fato de ter dormido num lugar sombreado em que deveria ter apenas descansado um pouco. Cristão foi caminhando, sempre atento para ver se encontrava o livro perdido, o mesmo livro que tantas vezes o consolara durante sua viagem. Finalmente deu para avistar novamente o pequeno arvoredo onde dormira. Isto aumentou ainda mais a sua tristeza, pois compreendeu como nunca o mal que cometera quando dormiu, ao invés de ficar vigiando. Acelerando seus passos, repetia: "Miserável homem que sou! Por que eu fui dormir em pleno dia? No meio de tantas dificuldades, por que fui ceder a meus desejos carnais num arvoredo que o Senhor do morro plantou para dar descanso ao espírito e não à carne? Quanto tempo não estou perdendo com esse descuido meu?" Mas pensando bem, Israel também pecou e teve que voltar ao deserto. Agora, devido ao meu sono pecaminoso, estou tendo que andar com tristeza onde poderia ter andado com alegria. Sim, onde deveria ter andado apenas uma vez, estou tendo que andar 3 vezes. E pior, a noite está chegando. Oh, por que eu fui dormir? Já dentro do pequeno arvoredo, Cristão sentou-se e chorou de tristeza. Mas finalmente, levantando os olhos, viu seu livro. Com mãos trêmulas, o pegou e apertou-o ao peito. Como esse homem ficou alegre! Ele compreendia que esse livro era sua segurança durante a vida e a garantia de ser admitido ao chegar no final de sua jornada. Segurando o livro contra o peito, Cristão deu graças a Deus por tê-lo ajudado a encontrar esse tesouro novamente. Com passos firmes, ele reiniciou sua viagem. Sim, com passos ligeiros, pois novamente tinha que subir o morro. Mas antes de chegar em cima, o sol se pôs. Com isso, Cristão se lembrou de novo do seu erro de ter dormido durante o dia. Ele disse consigo mesmo: "Oh, que sono pecaminoso! É por causa deste sono que agora vou ter que andar de noite. Terei que caminhar sem o sol, sem enxergar onde piso e ao mesmo tempo ouvir o barulho de criaturas estranhas ao meu redor. Tudo isso porque fui dormir." Com isso, Cristão também se lembrou do que desconfiança e temeroso lhe disseram sobre 2 leões. Ele pensou: "É de noite que esses bichos do mato caçam. Se eles me encontrarem na escuridão dessa noite, o que será de mim? Como vou fazer para eles não me despedaçarem?" Enquanto o cristão caminhava, lamentando tudo o que acontecera, ergueu os olhos e viu uma casa muito bonita na sua frente, bem ao lado do caminho. No meu sonho, vi como ele apressou os passos, pensando que talvez haveria a possibilidade de pousar neste lugar. Já bem perto da casa, Cristão entrou num lugar bem estreito no caminho. Foi justamente ali onde viu os 2 leões. Ele pensou: "Agora estou vendo os perigos dos quais desconfiança e temeroso me avisaram." Cristão ficou apavorado e já estava querendo voltar, pois tinha certeza de que se continuasse em frente, seria o seu fim. O porteiro, que sempre ficava de olho no caminho, chamava-se Vigilante. Ele viu quando o cristão parou e fez menção de voltar. O porteiro bradou: "A sua força é tão pequena assim? Não precisa ter medo dos leões, pois estão acorrentados." Foram colocados nos 2 lados do caminho como uma prova de fé. Quem tem fé descobre o quanto tem e fica sabendo também quem não tem. "Amigo, fique bem no meio do caminho e nada lhe acontecerá." Aí eu vi como o cristão, todo trêmulo, foi andando entre os 2 leões. Estes rugiram, mas não conseguiram alcançá-lo. Depois de ver-se são e salvo, bateu palmas de alegria e continuou sua viagem até a porta da casa onde o vigilante o esperava. Cristão então falou: Meu senhor, que casa é essa? Será que eu poderia pousar aqui esta noite? Vigilante respondeu. Esta hospedaria foi construída pelo senhor do morro, justamente para acolher e socorrer os peregrinos que passam por aqui. Gostaria de saber de onde você é e para onde vai. Cristão respondeu. Estou fugindo da cidade da destruição e indo para o Monte Sião. Mas a noite me pegou e agora estou precisando de um lugar para pousar. Vigilante perguntou, como é o seu nome? Cristão responde, meu nome agora é Cristão, mas antes todos me chamavam de Falta de Graça. Só para ter uma ideia, sou da raça de Jafé, o mesmo do qual Deus disse que habitaria nas tendas de Sem. Vigilante pergunta, mas por que você veio tão tarde? O sol já se escondeu. Cristão respondeu, eu deveria ter chegado mais cedo. Oh, homem miserável que sou! Mas fui dormir no pequeno arvoredo que fica no caminho para cá. Mesmo assim, eu teria chegado mais cedo. Mas acontece que quando acordei, me esqueci do meu livro. Acabei subindo um morro sem ele. Quando descobri o que aconteceu, tive que voltar ao pequeno arvoredo e pegar o livro. Agora, estou aqui de novo. Vigilante, então, disse, tudo bem. Vou chamar uma das moças para conversar com você. Se ela achar que você é uma pessoa apta para pousar aqui, será apresentado aos outros membros da família. Vigilante tocou a campainha e imediatamente uma moça linda, muito séria, apareceu. Ela se chamava Discreta. Perguntou ao porteiro se ele havia chamado. Vigilante responde, esse homem está viajando da cidade da destruição para o Monte Sião, mas sendo que está muito cansado, pediu pouso aqui. Disse-lhe que você iria resolver seu caso. Afinal, é você quem conhece os regulamentos da casa. Discreta fez várias perguntas às quais Cristão respondeu. Ela quis saber de algumas das experiências que teve na sua viagem. Discreta perguntou, qual é o seu nome? Cristão respondeu, eu me chamo Cristão. Sabendo que essa casa foi construída pelo senhor que mora neste morro, sinto um grande desejo de pousar aqui. Vejo que a sua finalidade é de acolher e socorrer peregrinos como eu. A moça sorriu, e em seus olhos havia lágrimas. Ela foi até a porta e chamou três de suas irmãs, Prudência, Piedade e Caridade. Elas também conversaram com o Cristão durante alguns minutos. Aí chamaram os outros membros da família. Todos se mostraram gentis com ele e convidaram-no a entrar. Entre, bendito do Senhor! Esta casa foi feita pelo Senhor do Morro para peregrinos como você. Inclinando a cabeça, seguiu os outros para dentro da casa. Depois de lhe dar água para beber, disseram que queriam conversar com ele enquanto o jantar não ficava pronto. Para aproveitar melhor o tempo, foram escolhidas Piedade, Prudência e Caridade para essa conversa. Piedade começa. Bom Cristão, já que recebemos você aqui em casa, gostaríamos de conhecer algumas das experiências que teve em sua peregrinação. Cristão responde. Fico feliz em saber do seu interesse por essas coisas, e para mim será um prazer contar algumas das coisas que me aconteceram. Piedade pergunta. O que foi que o induziu a tornar-se peregrino? Cristão respondeu. Eu fugi da minha terra natal por causa de um ruído terrível que enchia meus ouvidos. Eu percebia que se continuasse nesse lugar, minha destruição seria inevitável. Piedade continua. Isto eu entendo, mas como é que encontrou o caminho que vai para a cidade celestial? Cristão respondeu. Foi Deus. Enquanto eu vivia cercado de temores, sentia-me como se estivesse num beco sem saída. Mas aí um dia, enquanto eu chorava de desespero, um homem que se chama Evangelista me encontrou. Ele me apontou o caminho que dá na portinha estreita. Seguindo as instruções dele, encontrei o caminho que me trouxe até aqui. Piedade continua. Você não passou na casa de intérprete? Cristão responde. Passei, sim. Vi coisas das quais nunca me esquecerei. Gostaria de relatar três coisas que me impressionaram. Primeiro, como Cristo, apesar da oposição de Satanás, mantém sua obra de graça no coração. Segundo, como através do pecado o homem se afastou totalmente da graça de Deus. E terceiro, a experiência daquele homem que sonhou que havia chegado o dia do juízo. Piedade pergunta. Mesmo? Então você ouviu o homem contar esse sonho? Cristão diz: Sim, foi uma coisa terrível. Meu coração doeu muito enquanto ele falava, e, no entanto, fiquei feliz de ouvir suas palavras. Piedade continua perguntando: Foi só isso que você viu na casa de intérprete? Não, ele me mostrou um palácio no qual as pessoas vestiam roupas douradas. Aí veio um homem valente e forçou a entrada entre os guardas. Vi como os de dentro lhe deram as boas-vindas e o receberam de braços abertos para o lugar de glória eterna. Tudo aquilo me tocou profundamente. Para mim não teria sido difícil ficar um mês observando tudo aquilo, mas sabia que não podia interromper minha viagem assim. Piedade pergunta: Que mais você viu no caminho? Cristão respondeu: O que eu vi? Caminhei mais um pouco e vi na minha mente alguém que sangrava no madeiro. Foi só olhar nele e o fardo pesado que carregava nas costas caiu para o chão. Isto para mim foi uma experiência totalmente diferente. Enquanto eu olhava para cima, três seres iluminados se aproximaram de mim. Um deles me disse que meus pecados tinham sido perdoados. Outro tirou de mim os trapos que usava e me deu essas roupas que estou usando agora. O outro colocou em minha testa um sinal e me deu este livro. Piedade continua perguntando: Foi só isso que você viu? Cristão respondeu: As coisas que contei são as mais importantes. Mas lembro-me agora de três homens que estavam dormindo ao lado do caminho. Simples, preguiça e presunção. Os três tinham os pés acorrentados. Mas você acha que eu consegui acordá-los? Também vi quando formalista e hipocrisia passaram por cima do muro, achando que seria mais fácil chegar a Sião assim. Eles não quiseram ouvir meus conselhos e logo se perderam. Descobri também que subir esse morro não é nada fácil. Os dois leões acorrentados ao lado do caminho me assustaram bastante. Se não fosse pelo porteiro dessa casa, não sei o que teria acontecido comigo. Creio que teria voltado. Mas agora dou graças a Deus por tudo o que aconteceu e pelo fato de que tão bondosamente me acolheram. Agora chegou a vez de Prudência fazer algumas perguntas a Cristão. Prudência começa: Você às vezes se lembra do país que deixou? Cristão respondeu: Sim, mas é com muita vergonha e tristeza. Na verdade, se eu quisesse, poderia ter voltado, já que houve muitas oportunidades. Mas eu desejo uma terra melhor, isto é, a celestial. Prudência continua: Você não sente mais um desejo de fazer aquelas coisas que fazia em seu país de origem? Cristão responde: Sim, mas isto me deixa muito contrariado. São coisas que a minha carne deseja. Mas veja bem que aquelas coisas que trazem alegria para meus conterrâneos e traziam para mim quando ainda morava lá, agora me enchem de tristeza. Eu gostaria de nunca mais pensar nessas coisas, mas quanto mais me esforço para andar direito, mais eu sinto uma força que procura me induzir ao mal. Prudência pergunta: Você nunca, nem por alguns momentos, se vê livre desses desejos errados? Cristão respondeu: Estes são momentos raros, mas são de ouro puro. Prudência volta a perguntar: Você já reparou quando esses momentos de alívio ocorrem? Cristão respondeu: Já, sim. Quando eu me lembro do que vi na cruz, esse alívio vem. Quando vejo esta roupa que ganhei, quando leio do livro que me foi dado e quando medito sobre o lugar para onde eu vou, então vêm aqueles momentos de alívio. Prudência continua perguntando: Por que você deseja tanto chegar ao Monte Sião? Cristão responde: Para começar, quero ver aquele que foi morto na cruz. Também quero ficar livre de todos esses desejos errados que hoje me atormentam tanto. Dizem que naquele lugar não há morte. Gosto de pensar nas boas companhias que ali terei. Melhor de tudo será estar com aquele que tirou de minhas costas o fardo pesado. Quero estar com as multidões que continuamente clamarão: Santo, Santo, Santo. Caridade pergunta: Você tem família? É casado? Cristão responde: Eu tenho uma esposa e quatro filhos pequenos. Caridade continua: Por que você não os trouxe? Cristão, chorando: Queria tanto, mas não quiseram me acompanhar nessa peregrinação. Caridade então diz: Você devia ter conversado com eles, mostrando o grande perigo de ficar para trás. Cristão disse: Conversei muito com eles. Disse-lhes que Deus me havia mostrado como aquela cidade seria destruída. mas eles pensaram que eu estivesse ficando louco. Não acreditaram no que eu disse. Caridade pergunta: você pediu a Deus que abençoasse seus conselhos? Cristão responde: orei muito e com muito amor. Quero que entenda que minha esposa e filhos me eram muito queridos. Caridade continua: você lhes contou da sua própria tristeza e do medo que sentia de ser destruído junto com a cidade caso ficasse? Cristão responde: sim, muitas e muitas vezes. Eles viram como fiquei angustiado, viram as minhas lágrimas, viram como eu tremia só de pensar nos juízos que nos esperam. Mas de nada adiantou. Caridade continua perguntando: qual a desculpa que eles deram para não lhe acompanhar? Cristão respondeu: minha esposa disse que não queria largar as coisas deste mundo. Meus filhos estavam muito apegados aos prazeres da juventude. Cada um tinha seu motivo para não me acompanhar. Caridade volta a perguntar: será que eles não te levavam a sério devido à sua vida passada? Cristão respondeu: de fato, a minha vida passada não tem sido nada exemplar. Ninguém sabe mais do que eu o quanto já errei. Também sei que a nossa vida fala muito mais alto do que as palavras. Mas tem um detalhe. Eu tive muito cuidado para não fazer nada que fosse uma pedra de tropeço para eles. Creio que nisso fui bem sucedido, pois nunca me acusaram de fazer coisas erradas, mas sim de levar a vida a sério demais. Se o meu exemplo teve alguma falha, seria no meu rigor de não fazer nada contra Deus ou o meu próximo. Caridade então diz: pensando bem, Caim detestou seu irmão porque suas próprias obras eram más e as de Abel justas. Se sua esposa e filhos se ofenderam, é prova que realmente não quiseram fazer o que é certo, mas você se livrou do sangue deles. Tudo isso eu vi em meu sonho. Eles continuaram conversando até o jantar estar pronto, e aí todos se sentaram para comer. Havia fartura na mesa. A conversa girou em torno do Senhor do Morro. Pelas muitas coisas que falaram, entendi que ele havia sido um grande guerreiro que lutara contra e matara aquele que tinha o poder de morte, uma façanha cheia de perigos. Ao saber desses detalhes, o amor que Cristão sentia por ele aumentou mais ainda. O que mais impressionou Cristão foi o fato de que tudo que o senhor daquele morro fez foi por amor à sua pátria. Entre os presentes naquela casa, havia alguns que o viram e falaram com ele depois que morreu na cruz. Eles todos afirmaram que não existe ninguém que ame mais os peregrinos do que ele. Eles também contaram como ele deixou toda a sua glória e tornou-se pobre. Afirmam que ele disse que não moraria no Monte Sião sozinho. Foi por isso que andava transformando peregrinos, embora mendigos, em príncipes. A conversa continuou até tarde da noite. Depois de fazer uma oração em que se entregaram aos cuidados do Senhor, foram dormir. Levaram o peregrino a um quarto que dava para o nascer do sol. Esse quarto chamava-se Paz. No dia seguinte, conversaram mais. Quando o Cristão fez menção de continuar sua viagem, pediram que ficasse mais um pouco. Queriam lhe mostrar alguns dos tesouros daquele lugar. Primeiro, levaram-no à biblioteca onde estavam guardados os arquivos, alguns dos quais antiquíssimos. Mostraram ao peregrino a genealogia do Senhor do Morro, provando que ele é da antiguidade, da geração eterna. Nesta biblioteca havia livros que contavam seus feitos, bem como os registros de centenas de pessoas que entraram no serviço dele. Depois abriram os arquivos e leram como esses servos praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Também lhe mostraram em outro livro como o Senhor está disposto a receber todos os que vierem a ele, não importando com as coisas que tenham feito contra ele no passado. Junto com muitas outras coisas, mostraram-lhe algumas profecias que foram feitas e o seu cumprimento muitos anos depois. São coisas que assustam os inimigos, mas consolam os peregrinos. No dia seguinte, levaram o Cristão para o arsenal e mostraram-lhe as coisas que o Senhor fornece aos peregrinos, como espadas, escudos, capacetes, couraças e calçados que não desgastam. Havia material suficiente para equipar um exército que tivesse soldados como as estrelas do céu. Mostraram-lhe também algumas das armas usadas pelos servos do Senhor para fazer grandes façanhas: a vara de Moisés, o martelo e o cravo com os quais Jael matou Císera, os cântaros, as trombetas e as tochas com os quais Gideão afugentou o exército dos midianitas, a aguilhada de bois com que Sangar matou 600 homens, a queixada de jumento com que Sansão matou grande número de soldados, a funda e a pedra com que Davi matou Golias, a espada com a qual o Senhor matará o homem do pecado no dia da grande batalha. Mostraram-lhe muitas coisas interessantes que deixaram o cristão encantado. Passaram um dia vendo essas coisas e depois foram dormir. No meu sonho, vi como o cristão quis continuar sua viagem no dia seguinte, mas pediram que ficasse mais um dia, pois queriam lhe mostrar as montanhas formosas, sendo que essas montanhas estavam mais perto da cidade celestial do que a casa em que se encontravam. Sempre que as visse, serviriam de ânimo para ele. O peregrino concordou em ficar mais um dia. Quando o sol já estava alto, levaram o cristão para o terraço da casa e pediram que olhasse para o sul, o que ele fez. Bem distante, ele viu uma linda paisagem de florestas, vinhas, pomares com toda espécie de frutas, jardins, nascentes e ribeiros. Ao perguntar o nome daquela terra, disseram-lhe que se chamava Terra de Emanuel. Era um lugar por onde todos os peregrinos obrigatoriamente passavam. Disseram-lhe também que, ao chegar a essas montanhas, daria para ver as portas da cidade celestial. Vendo que cristão se aprontava para reiniciar sua viagem, seus anfitriões fizeram-lhe uma última exigência. Pediram que voltasse com eles ao arsenal. Deram-lhe uma armadura que lhe protegia da cabeça até os pés, pois adiante haveria muitos perigos. Assim preparado, seus anfitriões o acompanharam até a porta da frente e se despediram. Cristão perguntou ao porteiro se algum peregrino havia passado em frente à porta. Ele respondeu que sim. Cristão então perguntou: "Por favor, você sabe o nome dele?" Vigilante responde: "Sim, perguntei-lhe o seu nome e me disse que se chamava Fiel." Cristão então disse: "Que notícia boa! Eu o conheço. Ele é da mesma cidade onde eu morava. Inclusive, era meu vizinho. Será que ele está longe daqui?" Vigilante respondeu: "Ele já deve ter descido o morro." Cristão então disse: "Tudo bem, meu bom porteiro. Muito obrigado por tudo e que Deus o abençoe pela bondade que teve comigo." Cristão já ia saindo quando, discreta caridade e prudência, disseram que iriam acompanhá-lo até descer o morro. Cristão disse: "Encontrei diversos perigos quando subi esse morro. A mesma coisa deve ocorrer na descida." Prudência disse: "De fato, não é nada fácil para o homem descer o vale da humildade sem escorregar em algum lugar. É por isso que vamos com você." Mesmo acompanhado, escorregou umas duas vezes, mas não chegou a cair. Ao terminarem de descer o morro, recebeu das moças um pão, uma botija de vinho e um saco cheio de passas de uvas. Depois de despedir-se das moças, continuou sua viagem sozinho.